E no episódio de hoje, Breeze, Brady, Mahomes e Rodgers. Tudo sobre a NFL. Foi Bills contra Ravens. Eu esperei o tiroteio, mas parecia que eu estava assistindo o jogo do Bears. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E hoje, com a nossa edição de número 90, hoje que é dia 22 de janeiro de 2021, isso mesmo, estamos aqui mais uma semana para falar sobre futebol americano, para falar sobre a NFL, que está chegando no final, infelizmente, só temos duas semanas de ação, mas enquanto temos futebol americano, teremos Sexta de Sete sobre a NFL, e vamos falar sobre isso essa semana. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do 637, e antes de apresentar ele, que você já conhece, eu vou lembrar as nossas redes sociais. @637 no Instagram e no Twitter, o nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637.gmail.com. Você pode se inscrever em todas as plataformas de podcast, que nós estamos disponíveis em todas, inclusive no YouTube, no Apple Podcasts, no Spotify. Você pode se inscrever e acompanhar nosso trabalho um pouco mais de perto e organizar o seu feed, que é óbvio. Todo mundo gosta de um feed organizado. Bom, para conversar comigo sobre a NFL essa semana, ele que você já conhece, está sempre aqui, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e os Browns são os Browns.
Para variar um pouquinho, né?
É, pois é. Você, para você que não pegou a referência, o querido wide receiver, ex-Steelers, eu imagino agora, Juju, né? O senhor Instagram. Senhor TikTok, chame do que quiser. É, falou que os Browns são os Browns e que o Steelers ia passar, né?
Sim.
Não aconteceu. Mas agora o torcedor do Steelers, que é uma das torcidas mais tóxicas da internet, né? Tá de volta aí. Os Sim. Browns são os Browns. E vamos nessa.
Bom, não vamos começar pelos Browns, porque vamos começar com os jogos de sábado. Mas temos algumas coisinhas pra falar do Browns, porque eles tiveram uma chance. A gente não pode falar isso, né? Eles tiveram uma chance, e uma chance que não acontece muitas vezes na NFL, de derrubar o Chiefs, mas não deu certo. Bom, vamos começar então pelos jogos que aconteceram no sábado e no domingo. Vamos começar pelo sábado, foram os jogos da agora do round divisional, que eles chamam, né?
Sim.
Agora vai vir um áudio de conferência no próximo domingo, mas agora a gente está falando do divisional. Foram dois jogos no sábado, dois jogos no domingo. A gente começa com o Packers e Rams, um jogo que a gente tinha bastante expectativa para ver se o Rams ia conseguir segurar um pouquinho desse ataque do Packers, e a resposta foi não. Frustração foi o nome dessa defesa do Rams, principalmente com o Aaron Donald, principalmente com o Jalen Ramsey. O que a gente tinha falado na semana passada, no episódio 88, você, ouvinte, pode conferir as antigas previews. Não faz muito sentido, mas se você quiser só ver o que aconteceu, você pode ouvir lá. A gente falou de que o Rams não teria a mesma colher de chá que teve contra Seattle, né? O ataque iria produzir, o ataque oposto iria produzir de qualquer forma, e foi o que aconteceu com o Green Bay Packers.
É, perfeito. O Green Bay... O começo do jogo foi bem travado, né? Foi bem estudado. O Rams, durante o jogo todo, o Packers correu muito bem, né? No final das contas. A lesão do melhor defensor da liga, Aaron Donald, foi fundamental para o Packers ter um sucesso ainda maior, né? Do que era previsto. As costelas, tudo bem que ele não ficava segurando a costela, né? Que nem alguns jogadores fazem por aí, né? Aparecer está com dor, mas dor ou não, drogadaço ou não, Aaron Donald estava muito aquém do que ele é.
Sim.
Né? E aí, né? Em alguns momentos triste, né? Porque aí o Packers corre para cima dele, né? Pro lado da linha que ele tá. E em algumas circunstâncias é fundamental você correr pro lado dele, né? Porque você dobra mais fácil a linha ofensiva em cima dele, mas nesse caso não. Né, tava muito lento e o senhor Aaron Jones, né, teve apenas 14 corridas para 99 jardas e um touchdown, tirando os passes que ele recebeu de Aaron Rodgers.
Uma bela corrida de 60 jardas para ele, inclusive, foi a maior corrida que ele teve. Mas esse pedaço do Aaron Donald foi uma parte que eu vi assim que o Rams tinha perdido o jogo. Foi duas jogadas. Foi uma do Aaron Rodgers que ele ficou bem frustrado com a linha ofensiva do Packers. E aí ele sofreu até aquela unnecessary roughness, ou foi personal foul, não consigo lembrar o que ele fez. Mas ele estava visivelmente frustrado. E ele é um cara... É que você, tipo, ele tá dando porrada em todo mundo, recebendo porrada de todo mundo, e ele não muda o semblante dele em nenhum jogo. Então quando eu vi ele perdendo a cabeça, eu falei, acho que o Rams tá em maus lençóis aí, aquele negócio do Last Dance, né? Quando finalmente os caras atingem, o Pistons bate tanto no Bulls que atinge eles perdem o jogo. Pra mim aconteceu isso com a defesa. E a outra coisa foi o Ramsey. Que o Ramsey, ele tava se achando pra cacete, porque ele tinha parado de Kay Metcalf. Mas aí ficou muito complicado, porque o Davonta Adams mal sentiu a presença do Jalen Ramsey. E quando o Jalen Ramsey teve que abrir mão numa marcação em zona, ele teve que abrir mão do Davonta Adams, ele quase destruiu o outro defensive back do Ramsey, porque ele simplesmente deixou o Davonta Adams no canto da end zone livre para receber o touchdown.
Coitado, pois é.
Aí eu falei, tá tendo problema na defensiva e tá tendo problema na secundária, fudeu.
É, pois é, quando a linha quebra, mano, aí que você olha a secundária de verdade. O Jalen Ramsey teve, né, jogou seis passes na direção, tipo, em jogadores que eles estavam marcando seis vezes. Sim. As seis vezes foram um passe completo pra 55 jardas. E um touchdown. Então, né?
Acabou o gás, né?
Acabou o caminhão de dinheiro. O Brinks. Brinks acabou a gasolina. Enfim. Né? Então, o ponto principal que a gente tinha que falar, a gente tocou já, né? Que era, né, a defesa dos Rams totalmente aquém do que a gente viu na temporada, né?
Uhum.
E o Packers voando, né?
Sim, principalmente o nosso garoto Aaron Rodgers, né? Terminou com 296 jardas, 2 TDs. E aí você conta mais um TD, porque esses 2 TDs é só aéreo, né? E ele teve aquele TD corrido que foi basicamente... Eu vou ganhar esse jogo na marra.
Pois
porque
é.
Porque o jogo ainda estava travado na hora que ele fez esse TD. E a gente não vê Aaron Rodgers correndo muito e resolvendo com as pernas. Então quando ele faz isso... É porque o homem tá puto. E ele tava indignado nesse jogo. E ele simplesmente passou o carro. Ele tá numa fase absurda. Os jogos de domingo serão jogos espetaculares.
Ele tá querendo buscar o MVP dele, né?
Sim, o MVP. E o MVP e o anel, né? Que ele vai ter que passar por outro garotinho que também tá bem nos playoffs aí.
Pois é. E só comentando, você falou muito bem da linha ofensiva e, né, essa linha do Packers nesse jogo foi muito do que a gente viu a temporada toda, a linha do Colts sendo, né? Do Titans também um pouco bem smouth, né? Só jogando pra cima, sem medo de dar porrada, de tomar porrada também. Bem interessante, vamos ver se eles mantêm a atitude pro próximo jogo também.
Exatamente, vai ser bastante importante eles abrirem esse jogo corrido aí. Depois do que a secundária do Buccaneers mostrou nessa última semana, né? Bom, mas a gente vai chegar nesse pedaço. Packers 32, 18 Rams, esse foi o primeiro jogo de sábado. Mandou o Packers para a próxima fase dos playoffs, onde eles vão ser o mandante, né? Vai jogar na famosa selva gelada, como os americanos gostam de falar. Segundo jogo do sábado foi um jogo que eu lutei muito pra não dormir e acabei perdendo. E tive que terminar ele no outro dia, pela tarde, porque até de manhã foi difícil de assistir esse jogo. Foi Bills contra Ravens. Eu esperei o tiroteio, mas parecia que eu estava assistindo o jogo do Bears.
Eu tive, eu confesso, rolou o cochilinho. Cochilinho da Vitória. Eu chamo de Cochilinho da Vitória. Vamos chamar de Cochilinho da Vitória, que tal? Pois é, né? A gente esperava um Titans Ravens do ano passado, né? Tipo, muito ataque. Uhum. Tiroteio, a torta direito. E a gente teve um singelo 17-3 para o Buffalo Bills, lá em Buffalo, né?
Uhum.
É, tá, então vamos lá. Começando, vamos falar do Lamar Jackson, então, né? Tá, o que, que você achou? A gente tem que falar que o Lamar Jackson jogou muito bem contra o Titans, né? Foi o Lamar Jackson, no final das contas, que bateu o Titans, a gente vai falar isso, né?
Uhum.
Mas e aí, o que, que você achou do Lamar Jackson nesse jogo, né? Deixa eu só falar os números dele, né? Foram 24 tentativas de passe, apenas 14 completos, 162 jardas aéreas, 32 corridas e 3 sacks. Além disso, uma interceptação, sendo que essa foi uma pick 6 de 101 jardas. E isso machucou bastante Baltimore.
Sim.
No terceiro quarto.
Sim. Bom, vamos lá. Lamar Jackson, na minha opinião, ele estava conseguindo mover as correntes de um jeito assim, ok. Agora, a gente teve algumas passagens que foram drops, né? Teve o J.K. Dobbins deu aquele drop que foi meio feio.
Sim, sim.
Que ajudam a matar o QB, né? Mas realmente aquele passe que ele tentou dar pro Mark Andrews na end zone foi a faca, o punhal cravado nele, porque o passe foi muito telegrafado. E
eu sinceramente não entendi. Eu vi, revi a jogada, vi ao vivo, falei, ué. E até hoje eu vejo e falo assim, ué. Porque ele faz a progressão da leitura, tem pressão, claro, né? A linha de Buffalo bota pressão em Lamar, mas ele vê que o cara tá ali. E aí eu não sei o que foi que aconteceu de verdade, né? Não achei também notícia nenhuma, ninguém perguntou diretamente isso, ou se perguntou ele não respondeu.
Sim.
Diretamente.
E é estranho, porque a gente espera, antes dele lançar essa bola assim, dele tomar um sec pra 45 jardas, porque ele saiu correndo feito maluco.
É, pois é.
Eu espero muito mais ele correr do que ele lançar essa bola assim, sem noção nenhuma. Então eu fiquei achando bastante estranho isso.
É isso. Ele teve noção, ele olhou pro lado de lá, sabe? Eu não sei.
E eu acho que esse sentimento ele resume um pouco do que tava acontecendo. Tava estranho como Lamar Jackson estava dentro do jogo, mas a gente tem que dar o mérito para a defesa de Buffalo, porque eles fizeram como se Lamar Jackson fosse um jogador mediano passando.
Sim, correto. Correto. A secundária de Buffalo fez um trabalho fenomenal. Os safeties de Buffalo estavam voando, literalmente. Sim. Em alguns momentos. Com certeza. Muito crédito para essa defesa, com certeza.
E aí o jogo terminou basicamente quando no final. Acho que foi a última jogada do terceiro quarto, não foi? Que ele tomou a pancada e acabou saindo.
E aí, o Lamar Jackson foi isso. Foi no safety? Foi safety aquilo? Nem lembro.
Não, acho que não foi não.
Não, foi outro jogo isso, né? Pois é. Foi esse jogo que ele saiu?
Então foi. Né? Ele saiu no último. Acho que foi na última jogada do terceiro quarto. E no momento que ele saiu aí, o Ravens já não tinha mais nenhuma chance, na minha opinião. Ele não tinha mais jeito, não.
Então, tá. O que faltou falar desse jogo foi que Stefon Diggs, torcedor do Vikings, chora, eu acho.
Sim.
Né? Me deram um dedo aqui, eu acho. Pois é. E tá aí o cara voando, simplesmente, né?
Sim.
O que Josh Allen pediu a Deus. Stefon Diggs nessa temporada. E aí tá aí suas 106 jardas com 8 recepções e um touchdown. Volume e eficiência.
Então... E o John Brown também, né?
Ah, sim. Muito bom.
Então, senhor Josh Allen tá muito bem servido, né?
Ah, com certeza. E aí fica a pergunta de, né? E o jogo corrido? Como é que o...
Opa!
Como é que... Isso a gente vai ficar mais preview, acho. Vale mais a pena falar isso. Mas, tipo, como o Bills vai tentar correr contra... Lá em Kansas City, né? Porque não tava no plano de jogo, claramente, correr contra a Baltimore. Porque o Baltimore tava lotando a linha.
Sim.
Era sete cabeças ali. Foi... Eu acho que eles nem mudaram o plano de jogo pro Titans, né? Lembrando que...
Foi exatamente o mesmo.
Lembrando, o plano de jogo contra o Titans é, tipo... você quer correr contra a gente, porra, mas eu duvido que seu quarterback passe a bola. Né? Então, sete jogadores na linha, tipo, na linha de scrimmage já para atacar a corrida. E, bom, e aí Josh Allen sofreu pressão em muitos momentos, né? Mas o Bills com certeza não conseguiu implementar a corrida de jeito nenhum. E eles forçaram. Eles forçaram. A gente tem que correr. Então, se o ataque do Ravens tivesse minimamente funcional nesse jogo, eu acho que, né, seria um jogo muito mais parelho, com certeza.
O Bills, ele só precisou correr a bola mesmo depois que eles já estavam na frente, né? Que era pra quebrar o relógio, né?
Sim.
Então, é porque eu li muita coisa falando que era tipo assim, ah, eles se planejaram muito bem para o game plan, para não correr, só passar, para não correr, só passar. Mas esse game plan é muito falho, porque se o seu passe não encaixa, você tá arrombado.
Exato.
Então, foi uma situação arriscada que deu certo, mas exatamente pelo que você falou, o ataque de Baltimore não encaixou. Então, eles se garantiram na defesa. Contra o Chiefs, isso não vai ser uma realidade possível. Não vai ser uma realidade possível. Assim como também não vai ser uma realidade possível Josh Allen ter um jogo ok. Ele teve um jogo ok. Ele foi sólido. Ele não vai poder ter um jogo sólido. Então, o jogo corrido vai ter que encaixar. Josh Allen vai ter que ser um animal para eles poderem vencer esse jogo. E é aquele negócio. Como é o nome do running back? Singletary. Singletary terminou só com 25 jardas em 7 tentativas, então...
O Buffalo terminou com 32 jardas totais.
Isso não pode. Mesmo quando você não precisa correr o jogo, você precisa correr o jogo.
Correto. Tem que queimar o relógio, cara.
Exato.
Você tem que tirar a Patrick Mahomes de campo.
Exatamente. Não vai ser como os Browns fizeram pra tirar ele do campo.
Pois é.
Bom, então
vamos
é isso aí,
lá,
né?
Então?
Vamos que vamos. Bills terminou 17-3 no jogo que foi uma bela soneca. Então vamos para domingo que começou na rodada mais cedo, e aí ajuda a galera do podcast a conseguir assistir tudo ao vivo. Chiefs 22-17 Browns, no jogo que foi aquele jogo que eu fiquei: será que eu torço para o Mahomes se fuder? Ou será que eu torço pro Browns se fuder e continuar a streak se fudendo? E eu fiquei na dúvida. Mas o que me chamou a atenção foi que Andy Reid tem culhão. Porque aquela jogada final, que a gente vai chegar nela, eu só dou um teaser aqui, foi absurda. Bom, vamos lá, fala aí.
É fantástico, né? Então, vamos começar pela história do jogo, né? Kansas City começou, como a gente viu durante a temporada, né? Volta e meia o ataque começa meio morno, porque a defesa está pronta para muitas coisas do spread offense do Chiefs. Até que não está mais. O ataque do Chiefs começou a deslanchar. E aí tem aqueles passes que não eram para ser completos, e Mahomes começa a encaixar. Até que a gente chega na história do jogo, que é o mata-leão que vira concussão.
Sim.
Então, se quiser. Então só pra falar. Patrick Mahomes jogou 2/4, não foi isso?
Creio que sim.
E fez 255 jardas e um touchdown. Quando encaixou, e aí, tipo, sei lá, foram 100 jardas, enfim, seguidas, tipo, sem errar um passe. Sendo que todos os passes são fundos, enfim. Essas loucuras. Mas o lance assustador em que Patrick Mahomes tentou levantar, né, inclusive, depois do lance, ele tomou uma porrada, ele correu, né, era um passe, ele fez o scramble, começou a correr, e ele toma uma porrada do, não sei se é linebacker do Browns, nem lembro quem foi que estava envolvido na jogada, mas ele levanta meio grog, ele não consegue ficar em pé de primeira, e aí ele entra no protocolo de concussão e não volta para o jogo.
Exato. E aí entra o nosso garoto Chad Heine, não sei.
Vou falar Heine, porque
Heine. E Chad Heine entra e ele só tem 68 jardas no resto do jogo.
Pois é.
Então é aquele negócio, nem o QB reserva, o jogo já estava estabelecido. Ele lançou uma interceptação que parecia mais um punch.
É aquela decepção que tudo bem, eu acho, sabe? Tipo...
Foda-se, mas por que Andy Reid tem bolas? Por que Andy Reid tem culhão? Porque o jogo 22-17, Andy Reid vai numa 4-1 em seu campo. Foi no campo dele? Agora eu fiquei na dúvida.
Não.
Acho que foi na linha de 50-40, ou 40-30, alguma coisa assim. Era aquele negócio de estar muito longe para lançar para chutar um chute, mas estar muito perto para poder dar um punch. E aí tava naquele pedaço ali. E aí Andy Reid manda seu QB ir numa 4-1. Aí até você fala, ok, dá na mão do running back e foda-se. Não. A gente vai lançar um passe. Aí eu falei, fudeu.
Tava no território de Kansas, eu acho, hein?
Eu acho que tava no território de Kansas mesmo. Então tava. Foi tipo... Eu falei, tá escrito agora pra ser a jogada que vai... Exato, vai ficar o resto da vida falando de Andy Reid dessa jogada. Vai ser o novo Seattle passou na linha de 1 no Patriots. Vai ser nessa pegada, tá ligado? Dar o punch era melhor do que fazer isso, mas não. Deu certo, eles conseguiram segurar a vitória. E aí, o protocolo de concussão mais rápido da história... aconteceu e Pat Mahomes já está liberado para jogar domingo. E ele também não está mais com o pé machucado, que ele estava com o pé machucado, nem com o joelho machucado.
Pois é. Pois é. Então, só falando a sequência da jogada, né? O Chad Henne foi sacado no segundo down, aí era uma terceira para 14.
Ah, boa.
Aí completou o passe para 13 jardas. Não, calma.
Foi,
ele correu pra 13 jardas, eu acho.
Não, acho que ele passou.
Passou? Ok, passou. Tá errado agora, então. Certeza, não, eu lembro que ele foi de cabeça, inclusive. Foi, ele correu, pô.
Peraí que eu tenho anotado aqui. Ah, não, foi corrida.
Ele correu, sei lá, não lembro se foi pra esquerda agora, tô com isso na cabeça.
Sim.
Ele correu e foi de cabeça, né? Maluco, eu falei, já vem outra concussão. Faltou uma jarda, aí nessa uma jarda... No território de Kansas City, faltando 1 minuto e 14 pra acabar o jogo.
Caralho.
Passe de 5 jardas pra Tyreek Hill. E é isso aí, depois é a formação da vitória, só ajoelhar.
Exato. Fantástico. Bom, só pra falar do Tyreek Hill, 10 recepções, 100 jardas. Travis Kelce, 11 recepções, 109 jardas. Hardman, 4 recepções, 58 jardas. O Chiefs está sem o Clyde Edwards-Hiller, então a gente pensava que o Le'Veon Bell ia receber um pouquinho da carga, né? Não, acabou não recebendo, foram duas corridas só que ele teve, foi acionado só em duas. E Darrell Williams, que recebeu a maior quantidade dos snaps, ele jogou 78 jardas em 13 carregadas. Então, eu não sei se o Chiefs está segurando o Bell com uma arma secreta.
Acabou já, acho que ele tá machucado. Esse joelho dele aí, eu acho que é lesão. Porque, né, quando tá 22-17, foda-se a arma secreta, né?
A
hora da arma secreta é essa.
Exato, né? O 4-1 ali, pro Andy Reid ter colocado o Chad pra poder fazer essa jogada, é porque realmente tava... Situações desesperadoras precisam de medidas desesperadas.
Boa.
Bom, aí o que, é que a gente tem aí? O Chiefs avança, 22-17. Mais alguma coisa?
Eu acabei de falar, cara, 20 mil perdões, mas eu tenho que falar que Justin Tucker no jogo do Ravens errou.
Ô, louco! A gente esqueceu.
Eu esqueci completamente, mas, tipo, olhando pro tipo, quem fez os pontos de Browns e Kansas City, né?
Uhum.
Eu lembrei porque é o Cody Park que é o field goal, o kicker do Browns. Aí,
sim.
Né, toda a minha memória de field goal foi instantaneamente ativada na cabeça e eu lembrei do Tucker.
E o Tucker ele conseguiu um double doink, não foi?
Foi não, então, foi, né?
Não foi na mesma jogada, mas eu acho que no primeiro chute ele acertou a trave esquerda e
no outro chute
a direita. Aí eu fui dormir.
Foi triste. Foi engraçado, né? Mas, porra, que o cara que não erra. Errar duas assim é.
Não, ele tinha chegado sem errar, tipo, ele não tinha errado nenhum chute entre, tipo, 30 e 50, alguma coisa assim.
Sim.
Eu não tinha nada nenhum, mas aí aconteceu e...
Errou, na esquerda foi de 41, a na direita foi 46.
Não, e foi bizarro, porque o comentarista falou na hora assim, tipo assim, ele errou de 41, mas ele só errava... Foi a primeira vez que ele errou entre 30 e 50 em 15 anos, sei lá quanto tempo foi. Aí o cara foi chutar ele... Ei, ziquei. Aí eu falei... Não, não tem jeito não, o Ravens vai embora hoje. Bom, só pra gente comentar, né? Você acertou todos por enquanto, só eu errei porque eu tinha apostado no Ravens.
Ah,
né? Bom, 22 a 17, Browns e Chiefs. Chiefs eliminam o Browns, segue no caminho para o Super Bowl. Mahomes está liberado para a ação no domingo. E aí a gente vai para o próximo jogo que ocorreu no domingo, foi o Buccaneers contra os Saints, o jogo que surpreendeu muitos, inclusive os dois que vos falam aqui no podcast tinham apostado no Saints, mas ficamos absurdamente surpreendidos com a performance da secundária do Buccaneers, que, não satisfeita em jogar muito bem, segurou o senhor Michael Thomas para zero recepções em apenas 4 alvos e 3 interceptações. Drew Brees talvez encerrando sua carreira.
Anunciou, né? Anunciou que vai encerrar. Inclusive eu tinha feito, tinha separado aqui, eu tinha esquecido, mas tipo, falando das aposentadorias, quem já anunciou, né? O Drew Brees anunciou a aposentadoria, né?
É, já anunciou, já não recebi anunciou. Não.
Ah, são 20 temporadas, né? 15 com os Saints. 277 jogos, 571 touchdowns ao total, né? E, bom, vamos falar do jogo, né? Você já deu a ideia certinho aí do que... Eu esperava que o Saints ia passar o carro, sinceramente, exatamente na secundária de Tampa.
Sim.
Só que, aí você elogiou muito bem a secundária de Tampa, e realmente foram fundamentais pro jogo, mas não tem como, cara. Quem ganhou esse jogo pra Tampa foi do meio pra frente. Foi a linha e os linebackers.
Sim.
Porque a quantidade de bola que era rebatida, voava pra cima, né? Enfim, que Drew Brees tentar. E aí tem os flashes, né? Ah, Drew Brees é muito pequeno, não consegue. E acompanhou isso a carreira dele toda e até no final teve isso também, né? Até um momento, né, que o Drew Brees falando pro James Winston que esse é o time dele agora.
Ô, louco.
E o torcedor... não tenho certeza se foi isso que ele falou, mas tem um momento ali com o jogo acabado já, né? Já tinha acabado o jogo.
Sim.
Praticamente, e o Drew Brees ali sentando o James Winston conversando, né? No ouvido dele.
Eu achei muita sacanagem isso, porque eu vi muitos perfis retweetando isso. E eu fiquei 40 minutos tentando ler os lábios de Drew Brees. E ele não parece falar, "This is your team now." E outra coisa, ele tava falando pro James fucking Winston, gente. O cara não foi titular nem pra cima do Taysom Hill. Não é o time dele. Não é o time. Se ele fosse falar isso pra alguém, ele estaria falando para Alvin Kamara.
Exatamente.
Ele estaria falando até pro Taysom Hill. Ele não estaria falando isso pro James Winston. Eu acho que foi uma puta de uma trollada. Foi uma gastação assim. Que aí viralizou. E todo mundo começou a botar. Porque eu achei isso um absurdo.
Então, já que a gente tá dentro da zoeira, mas só que não, então, né, faltou. Faltou ele, né? O segundo quarterback do time.
Ué. Faltou.
Senhor Rio. Vamos lá. Falando do jogo. Falar agora do ataque do Tampa Bay, que pra mim foi show de bola também. Sim. Equilibradíssimo o ataque. Mais uma semana que Tom Brady distribui pra todo mundo a bola. Ronald Jones jogou baleadíssimo, né? Acho que é um problema no quadríceps, que ele tem uma lesão. Provavelmente vai pro jogo contra o Green Bay. Mas tá baleado. Quem carregou mais a bola foi o Fournette. Toda vez que o Ronald Jones conseguiu, né, a corrida mais longa do jogo foi do Ronald Jones, inclusive, naquela jogada fantástica, mas ele já terminou a corrida tipo, puxando a perna.
Sim.
E basicamente o que eu acho que foi chave para esse jogo do ataque de Tampa Bay, pelo menos, foi o plano de jogo. Foi muito equilibrado, né? A corrida junto com o passe, né? E tipo, não só isso, os estilos de passe. Teve de tudo. Né? Tipo, num jogo futebol americano, né? Todos os minutos, dos dois times a gente consegue ver tipo, todos os tipos de passe. Play action, bootleg, um short passe em shotgun, aí tem under center. Que tem um decente que, tipo, que vira bootleg, mas nesse jogo teve de tudo, né?
Sim.
O seu Bruce Arians aí abriu a caixa de ferramentas com o Tom Brady e fez milhares de jogadas de passe. E deixou o jogo muito equilibrado. E a defesa do Saints, que é excelente, não sabia quem marcar. E aí, meu amigo?
Deu ruim.
Deu muito ruim. Que mais que faltou falar? O Tom Brady, né, só comentando, foram 18 passes certos de 33, 199 jardas, 2 touchdowns passados e 1 touchdown corrido. Que é o quarterback sneak clássico Tom Brady, né?
Sim, sim.
Como eu falei, Leonardo Fournette correu junto com o Ronald Jones, mesmo lesionado, o Ronald Jones, segundo. O Fournette correu para 63 jardas em 17 corridas. E teve um touchdown recebido, né?
Sim.
Bem interessante, né? Tom Brady mais ou menos distribuindo, né?
É. Bom, antes da gente finalizar esse jogo aqui, eu queria falar só do time de especialistas do Saints.
Ah.
Tava pra jogo e tinha feito um TD se não fosse o bloqueio pelas costas mais idiota que eu já vi na minha vida. Que não dá nem pra você falar que o juiz forçou, porque foi um bloqueio pelas costas, mas foi um bloqueio pelas costas inútil. Porque se você vai fazer um bloqueio pelas costas daquele jeito, você pelo menos lança o cara na arquibancada.
Sim, sim.
Você só apoia as suas mãos nas costas do cara, né?
É. Por mim tudo bem, torcedor do Saints resolver agora xingar o juiz, porque se o Drew Brees aposentar, acho que vai demorar um pouco pra eles voltarem até aí. Nesse nível cristão, então é isso aí. Pode xingar o juiz, né? Já tiveram marcações piores contra os Saints, com certeza, né? Umas duas ou três. Nas últimas cinco temporadas em playoff. Mas essa aí foi com certeza. E bom, o Tampa Bay merecia ganhar. E muitos erros dos Saints no ataque, muitos erros na defesa. Alguns erros da defesa foram justificáveis porque o ataque realmente, tipo, tava, né? Tava realmente aleatório. Não dava pra saber o que eles iam botar na próxima jogada. Tom Brady tá fazendo, tipo, tá alinhando seus jogadores quase tão bem quanto o Aaron Rodgers. Explico. Aaron Rodgers tem aquele tesão de arrumar rápido quando ele tá vendo que tem substituição no adversário, na defesa, pra cavar uma falta. Pois é. E, né, Tom Brady faz isso muito bem também, só que não cava na falta, sempre respondendo sempre os alinhamentos da defesa.
Bom, com isso aí, 30-20, Buccaneers avançam, vai pegar o Packers lá, e o Bills pega o Chiefs lá, e a gente tem os jogos que vão acontecer agora no domingo, dia 23 de janeiro de 2021. Os dois últimos confrontos antes do Super Bowl, que irá contar com 25 mil pessoas, inclusive 7.500 pessoas que já foram vacinadas, que a NFL está dando tickets para os trabalhadores na área de saúde que irão estar dentro dos estádios.
Quantos jacarés?
Bom, será que jacaré paga menos? Será que jacaré tem open bar?
Pois é.
É em Tampa, hein?
E na Flórida, o Super Bowl, pois é.
Bom, vamos agora para os previews, então, né? Vamos falar dos jogos de domingo. A gente começa com Buccaneers e Packers às 5 da tarde. Obviamente, eles deixam o Chiefs e o Bills no prime time. Ninguém é burro. E a minha pergunta, assim, eu tenho uma pergunta só sobre o Buccaneers e Packers. Eu acho que, na verdade, esse jogo inteiro tá virado pro Packers. Mas só tem uma pergunta que eu consigo pensar, que é: a secundária do Buccaneers consegue ter a mesma performance que teve contra os Saints? Porque caso contrário, senhor Aaron Rodgers e senhor Davante Adams, vão fazer o que querem nessa secundária.
É, pois é. É engraçado. Pra vocês, esse é o ponto principal, né? É engraçado. Eu vejo muito mais como a defesa do Packers vai se portar nesse jogo. Mas vamos falar primeiro da, né, como é que a secundária do Tampa vai jogar contra o Packers. Pois é. Então. Eu falei mal da secundária de Tampa e da secundária do Browns a temporada toda. E eles estão nos playoffs. Estiveram nos playoffs, Tampa está. Ok. A secundária de Tampa jogou bem contra o... Eita, não fui o nome, New Orleans. Sim. Mas é aquilo que eu falei, né? Tipo, jogaram bem, né? Mas tipo, nada como a secundária do Bills estava jogando. Os safes estavam voando em campo, estavam em todos os lugares. Sabe? A secundária do Tampa, não. Estavam só marcando na medida do possível ali, né? Tudo bem que o Sr. Thomas, ele é um fanfarrão, na verdade, né? Eu não falei lá no jogo Tampa contra o Orleans, mas pelo amor de Deus, né? Ah, enfim. E eu, sinceramente, eu acho que não. A secundária de Tampa não aguenta a pressão que Aaron Rodgers aplica, tipo, em toda a jogada, sabe? Eu acho que vai ser... acho que vai ser um jogo totalmente diferente do que a gente viu em Nova Orleans. Dito isso... vai ser um jogo tiroteio, eu acho.
Finalmente a gente vai ter o tiroteio que nos foi prometido.
Eu quero e eu acho que vai acontecer. Por quê, né? Tem esse lado que o ataque do Packers vai encaixar, eu acho. De verdade, tipo, talvez o jogo corrido não encaixe e isso seja determinante pro jogo, né? Mas o jogo como um todo do Packers vai encaixar. E aí... depende do ataque de Tampa passada da defesa do Packers. Que não é melhor que a defesa do Saints. Isso eu garanto aqui agora.
Ah, com certeza.
Entendeu? E aí é por isso que eu acho que vai ter uma alta chance de tiroteio.
Sim. E aí você estava falando que a sua questão é a defesa do Packers. E pra mim ela não é uma grande questão assim, porque tiroteio por tiroteio, o poder de fogo maior é do Packers. Então, pra mim, eu acho que a única chance que o Buccaneers tem de vencer é conseguir parar por algumas posses o Aaron Rodgers e conseguir aquela gordurinha pra queimar.
Eu acho que o jogo vai ser parelho o jogo todo, sinceramente. Então, acho que não vai ter gordurinha, não. É, mas boa.
É, a gordurinha é se a defesa for, mas eu acho que a defesa não vai conseguir parar, não.
Pois é.
Então aí vai ser tiroteio por tiroteio. E aí, obviamente, eu estou ansioso para que a gente veja um drive da vitória de ambos. Sim. De algum dos dois aí. E a gente sabe que o líder de drives para vitória nos playoffs é o Tom Brady. E o cara mais absurdo em drives para vitória da vida é Aaron Rodgers. Então...
E se a gente fizer assim, então? Que tal? Pense assim. Tom Brady vai... faz um drive foda de 2 minutos, faz o touchdown e vira o jogo. Aí vai Aaron Rodgers, faltando só, sei lá, 1 minuto no relógio, faz uma Hail Mary e o Packers é pro Super Bowl. Que tal?
Perfeito, perfeito. Aí não tinha como ser melhor pra mim, não tinha. Com ele perdendo no final, pra mim tá tudo bem.
Eita! É o conflito do torcedor do Seahawks, que aí tem de um lado Tom Brady e tem do outro o Packers, né?
É
difícil.
Pois é. Fica difícil pra mim. Bom, o jogo que finaliza as conferências, né, e vai dar o título da AFC vai ser Bills contra Chiefs. Inclusive, tem uma passagem engraçada, né, que o Gronk disse que ele ia para as finais da AFC. Acostumado, talvez, ele estava, né? Em seus 10 anos na liga, ele foi para 10 playoffs e jogou diversas finais de conferências da AFC. Mas ele está na NFC agora, né? Então na AFC temos o Bills, que conseguiu chegar à final, contra o Chiefs. E aí, espero outro tiroteio, porque contra o Chiefs você só pode vencer se você atirar mais do que eles. As minhas duas perguntas é: Mahomes está 100% saudável? A resposta é não. Mas assim, será que ele está 100% saudável o suficiente para vencer o jogo? A resposta é talvez.
Bons pontos levantados.
E por último é se Josh Allen consegue responder em alto nível o que Mahomes vai fazer do outro lado. Perfeito. E principalmente o Bills em gastar relógio o máximo possível e fazer aquele script que a gente já falou durante toda a temporada.
É, perfeito. É, vamos lá, falando de Mahomes agora, né? Lembrando o torcedor aí que antes da concussão, Mahomes tomou um pisão de alguém e teve que arrancar a unha no meio do campo. No meio do campo não, mas na sideline. E ele estava incomodado. Exato. Desde já, então, quando ele tava correndo, mancando, né? Com incômodo, mancando não, mas com incômodo, né? E aí já tem isso, né? Isso aí já é um incômodo. Aí tem a concussão, né? Deve estar, nem cada concussão é uma concussão, né? Então pode estar tendo dor de cabeça, pode não estar, enfim, um cacete, né? Ele vai pro jogo. E é isso aí. Bom, de Mahomes é isso, né? Do Allen, né? Eu acho que a gente tem que falar. Ele não correu muito no jogo contra Baltimore. Não é isso, né? O plano de jogo de Buffalo era mais ele ser um pocket passer, que ele meio que virou. Ele consegue performar, fazer esse papel nessa temporada. Ele mostrou isso já. Mas ele correu 3 jardas, se não me engano, contra Baltimore. E aí eu acho que nesse jogo vai ter que correr. Os linebackers de Kansas City são pesados, né? Os linebackers principais. Eu acho que Kansas City tem que deixar esses linebackers em campo porque o jogo corrido de Buffalo não pode encaixar. E aí vai ter essa dinâmica aí, esse sistema. Vai ser muito interessante ver isso desenvolver. Esse é o aspecto tático que mais chama atenção no jogo, né? Como a defesa de Kansas City consegue deixar ela robusta o suficiente para parar a corrida, mas ainda assim conter o passe de Allen. E aí como o Allen consegue encaixar os espaços pequenos que vão ter, porque se tá essa defesa pesada e a chamada, tipo, tiver uma defesa pesada em campo, mas se for, tipo, for shotgun, parece que vai ser passe, né? For o backfield estiver vazio, ou seja, vai ser passe, aí eu quero ver como é que vai ser essa zona. E se o Allen consegue acertar os passes nesses espaços pequenos que as zonas do Chiefs deixam escapar.
Para mim você foi aí perfeito. Dito isso, vai em campo.
Se Patrick Mahomes tivesse sem um pé, eu escolheria Bills. Não vou mentir. Mas sem um pé é foda.
Sim.
Mas como sem uma unha e com dor de cabeça... Eu vou de Mahomes.
Eu também.
Nesse tá aí. Eu não sei se a gente falou do outro, mas o outro eu vou de Packers, tá? Não sei se você...
Ah, falou. Não. Eu achei que a gente deixou claro de que...
Ah, tá.
A gente acha que não tem, né?
Eu descrevi meu sonho molhado do jogo, mas...
Sim, com certeza. Com certeza. Bom, então a gente tá prevendo aqui o Super Bowl Packers e Chiefs. Se você ouviu primeiro no 6-7, ignore qualquer outra previsão que você viu. Porque a gente tá certo. Bom, com isso a gente encerra a parte do podcast de previsões e de review dos playoffs. Vamos agora para notícias em geral, né? As famosas contratações que aconteceram. E como o 637 previu o playoff, e você que está ouvindo isso, o Super Bowl, perdão, você que está ouvindo isso já sabe que o Super Bowl já está acontecendo. Nos episódios anteriores, nosso querido Arthur falou que o Jacksonville Jaguars estava querendo talvez pegar Urban Meyer como técnico, lendário técnico de Ohio State, que foi um dos caras que trabalhou também com o Alex Smith no início da carreira dele. Então eles conseguiram realmente contratar, então o Arthur estava certo nesse pedaço aí de contratações. E tivemos mais algumas contratações ao redor da liga aí também, né?
Pois é, me surpreendeu. Não vou mentir, não acredito, meio que, né, eu não sei quanto é que ele vai receber, mas é meio inacreditável. Tipo, tudo bem que aconteceu tudo aquele pedaço lá com o Ohio State, né, não era uma situação muito confortável, mas é difícil abrir mão de um cargo de técnico, né, numa universidade grande,
uhum.
Na NCAA. Além disso, nós tivemos que o New York Jets contratou o seu coordenador defensivo, né, o Robert Saleh. O Atlanta Falcons contratou o coordenador ofensivo Arthur Smith como novo head coach, né? Eles deram um upgrade pro Arthur Smith, né, que era offensive coordinator do Titans. E o Los Angeles Rams contratou Los Angeles Chargers, contratou o coordenador defensivo do Rams, Brandon Staley, com um novo head coach, né? Anthony Lynn, foi demitido, lembrando, do Chargers, né? E, bom, coordenador defensivo do Rams deve receber um crédito, porque tudo bem, né? Os jogadores que tem lá, pelo amor de Deus.
Exato. Mas só pra falar uma coisa, antes de você encerrar aí, que era que a gente tava falando do Jim Harbaugh. Eu não sei qual é o que tá na NFL, eu nunca lembro direito quem é o Jim.
O John Harbaugh é o do Ravens.
Do Ravens, pronto. O Jim Harbaugh, ele tava em Michigan e ele... A gente tava falando que talvez ele viesse, talvez ele não viesse, ele gosta muito do college e aí ele também... Ele estendeu 5 anos a mais no contrato dele em Michigan. Então, sem preocupação aí.
Torcedor de Michigan, coitado, torcedor de Michigan, né? Sofre.
Sim.
Tanto no basquete como no futebol americano, torcedor de Michigan tem sofrido bastante.
Opa. Bom, essas foram as contratações. É uma coisa que eu não lembro se a gente já tinha falado aqui no podcast. Foi deixar o Watson pediu uma troca, né?
Sim.
Então, teremos um aquecimento no mercado aí a partir de março, que é quando começa o ano da NFL, né? Então a gente vai ter provavelmente ele indo para algum lugar aí, não sei para onde. Tem gente falando que talvez ele vá para Cleveland.
Sim.
Gosto. Falando de contratação de técnico mais uma vez, Matt Patricia voltou para casa. Né? Tá no Patriots de novo. Não sabe o que ele vai fazer lá dentro ainda.
Ai, Jesus.
Mas ele voltou.
Lamentável, mas é isso aí.
E, por último, eu gostaria muito de ouvir o que você tem a falar sobre Dwayne Haskins.
Claro,
o glorioso Steelers.
Eu nem coloquei isso na pauta com a esperança de você esquecer. Não funcionou. Então temos aqui o líder nato. Dwayne Haskins, que é contratado para Pittsburgh, né, num contrato ok para quarterback, né? Né, você que assistiu a saga do próprio Alex Smith, né, no futebol team, viu a derrocada, né, de um cara que há muita empolgação, né? Tudo bem que o Washington não tinha tanta empolgação assim. A NFC tinha algumas empolgações, mas né, morreram cedo na temporada. E, né, o seu Dwayne Head, enfim. É triste, mas tá aí, né? Pittsburgh Steelers contratando o quarterback de Ohio State. O que eu tenho a falar é... Eu tô aqui, eu só não sei, eu tô sem palavras até agora.
Eu pensei que tinha caído a internet.
Pois é, minha casa caiu, se for. E, bom, negócio, né? Big Ben vai aposentar? Depois do showzinho dele, eu acredito que não. Né? Mais uma vez, Big Ben é o maior diva que não recebedor da NFL. E ainda bem, né? Porque os Steelers têm mais um tempinho pra draftar quarterback de verdade ou... meio quarterback de verdade, ou contratar um quarterback de verdade, qualquer que seja uma dessas opções. O Steelers não tem futuro com esse cara, não. Mesmo com a defesa boa.
Gente!
Mas aí tem que botar com a casa, né? Infelizmente, o Brian não tá mais lá, né? Pra fazer merda. Se tivesse lá, falava, agora sim.
Exatamente.
Provavelmente foi pra Nova York, né? A conversa é essa, né? Não sei como.
Também não. Não sei também que posição ele ocuparia, mas tudo bem.
O quê?
Bill O'Brien?
Não, pô, tô falando de Watson.
Nova York?
O Jets não quer contratar. Quer trocar por Watson de algum jeito?
Eu pensei que era o Cavs. O Cavs não. O Browns. Nova York?
Watson, deixa o Watson, cara. O Browns tá feliz com o Mayfield, não tem jeito.
É porque assim, porra. Você não quer ver pelo menos se o garoto vai dar certo lá, o Darnold? Sem a sombra de Adam Gaze pra poder
fazer. Tá errado, né?
É porque o Tannehill deu certo depois, né? Que saiu das asas de Adam Gase.
Pois é.
Então eu sempre fico com essa dúvida.
Fica aí, então, o questionamento. Ainda bem que não sou eu que vou tomar essa decisão.
Dito isso, farei a pergunta que encerra o podcast, possivelmente. Arthur, mais alguma consideração?
Sim.
Opa.
O quarterback. Pois é. Surpresa!
Raridade!
Falando de aposentadoria, a gente falou que o Drew Brees vai se aposentar.
Ah, verdade.
Grande jogador da NFL, né? Um Hall of Famer, com certeza, o Drew Brees.
Sim.
É outro jogador que eu gosto muito, vai se aposentar além do Drew Brees, que é o Vince McDonald, tight end dos Steelers. 8 temporadas, 4 com Pittsburgh, 4 com São Francisco.
Uhum.
E mais importante ainda, que eu vou terminar a minha apresentação aqui com a pergunta, que é Philip Rivers, que jogou pelo Colts nessa temporada, foi quarterback do Chargers por toda a sua carreira, né? Ou seja, as outras 16 temporadas.
Sim.
Ou seja, tipo, o LeBron James, né? Se bem que o LeBron James tem quantos? 18, né?
É
a dúvida. Enfim, Philip Rivers, 244 jogos, 421 touchdowns, um jogo de playoff sem ligamento do joelho. E aí eu te pergunto, Philip Rivers é um Hall of Fame pra você?
Pra mim, sim. Mas eu tenho muito medo de que ele não tenha o currículo para poder entrar.
Então. Eu acho que não. Eu acho que, infelizmente. É foda, porque ele é... No final das contas, se a gente parar para olhar os números, pelo menos, ele foi tão bom quanto Eli e quanto Big Ben, né? Que são
isso.
Ex de 2003, né?
Ele só não tem os números de pós-temporada para poder... colocar no currículo, né?
Tem boas campanhas de pós-temporada, uma ou duas, mas.
Não,
Eli e Big Ben tem dois anéis de Super Bowl cada um.
Exato, e o Eli tem em cima de Tom Brady, né? Dois.
Pois é.
Então, é isso. É um daqueles casos que, tipo, você tem que ser. Pra você ir sem números, você tem que ser um cara geracional, né? Cara absurdo. Não sei se ele tá nesse nível, mas eu também não colocaria o nível dele também não ser um Hall of Famer.
Sim, isso.
Porque ele é um dos caras mais sólidos da história.
Sim. E é um cara que não xinga no campo, né, cara?
É.
O cara tem ética. muito bom. Eu vou sentir falta de Philip Rivers.
Mas com certeza.
E aí, problema pro Colts, né? Com o que é que o Colts vai fazer? Jesus Maria José, mas isso aí é papo para outro podcast.
Olha, deixa o Watson aí, gente.
Eita, hipoteca a casa aí, gente. Pois é.
Pois é. Ou então, Jacoby Brissett is back.
Não.
Então os caras vão correr pra tirar o Andrew Luck da aposentadoria, hein? Queria.
Pô, que nada. Que não volta que mais, não.
Eu fiquei com saudade.
Ah, é? Não me entendi.
Ai, ai. Bom, agora vai, eu acho, hein? Arthur, mais alguma consideração?
Não.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje. Vamos acompanhar agora o último domingo que temos mais de um jogo na NFL. Então vamos curtir aí com todo o carinho que nós temos, porque depois só em setembro, mas o consolo fica. A ele de que setembro sempre chega. Nossas redes sociais, @sextade7 no Instagram e no Twitter, o nosso e-mail é o sextade7@gmail.com e o nosso site é o sextade7.wordpress.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Nos procure na sua favorita. Até a próxima e que os deuses do basquete do futebol americano estejam com vocês.
Ah, valeu, galera. Que consolo.